Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma.
E vai começar a bagunça boa.
Olá, povo bagunceiro! Sejam bem-vindos a mais um Bagunça Boa. Instagramers do meu coração, eu sou a Fabiana Sá. E a gente vai continuar o papo sobre Instagram.
No episódio passado, as dicas ficaram no nível mais iniciante. Agora o meu foco está em estratégia e posicionamento. Primeiro, vamos definir o que é estratégia. Mas para falar aqui o que é estratégia, eu chamei minha assistente virtual, Rogéria. Por favor, Rogéria, fala para o povo o que é estratégia.
Oi, pessoal. Oi, Fabi. Estratégia é o termo grego que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico.
Pois bem, nada mais é do que o caminho, a maneira ou a ação escolhida para alcançar os objetivos. Ou seja, como você vai chegar ao seu posicionamento. E o que diacho é posicionamento, Rogéria?
Te digo agora, posicionamento é o lugar que marcas, produtos e serviços ocupam na cabeça dos consumidores.
Obrigada, Rogéria.
De nada, Fabi.
Calma, coleguinha, eu vou te ajudar. Como é que você quer que as pessoas pensem ao olhar a página dos seus produtos ou serviços? Não sabe? Vou repetir a dica do outro episódio. Visite outras páginas, e não só de pessoas que fazem o mesmo que você. Vá além. Procure marcas grandes, outros nichos, roupas, bebidas, acessórios de moda, fotógrafos, docerias. Vá além do seu negócio. Ao olhar essas páginas, a minha dica é a seguinte. Olhe tentando sentir. Sim, sentir. O que você vê? Leveza, alegria, paz, doçura, empoderamento, acolhimento, diversão, criatividade? Então, são essas coisas que você precisa procurar agora, não apenas produtos, porque são essas coisas que as marcas vão tentar transmitir para você. E isso é feito através de imagens, de cores, sons, músicas, mensagens, tente olhar e entender o que que eles têm que tá significando essas coisas que você sente. Então, depois disso, volte à sua página e tente ver com um certo distanciamento. O que você sente? Espero que não esteja sendo desespero. Se você ainda tem muito trabalho a fazer para alcançar esses objetivos, não tem problema. Ouça a conversa que eu e a Clarissa tivemos nesse episódio. Tá recheada de dicas para te ajudar a começar ou para ajustar algumas coisas que faltam para você chegar lá. Pode demorar um pouco, pode ser difícil, mas não é impossível. E lembre-se, você não está só. Várias pessoas estão no mesmo barco que você. Eu mesma tô tentando reajustar a minha rota. Estou numa fase de analisar, procurar referências, pensar o que que eu quero transmitir com todas as mudanças que eu quero fazer. E é normal, a gente não sabe,
eu pelo menos não sei,
muito bem o que eu tenho que fazer. Mas a gente vai tentar, arriscar, e se não der certo, a gente vai de novo. Não existe um fiscal do Instagram falando tá bonito, isso tá bom, isso tá ruim. Não tem. Na verdade, os fiscais são seus clientes, são seus seguidores. Eles vão perceber a sua evolução e, se gostam dos seus produtos, vão torcer para que cada vez fique melhor. Bom, pelo menos isso é o que eu estou acreditando com as minhas mudanças. Eu vou deixar uma diquinha aqui que eu mesma estou concentrada e tive essa ideia a partir do episódio passado que a gente começou a falar de Instagram e é sobre bastidores. O que eu estou fazendo é fazer a transformação junto com o público. Eu não sei muito bem aonde isso vai dar. Mas se você for lá na Santa Bagunça, Perceba que as minhas postagens a partir de agora, primeiro, vão ser mais constantes. Segundo, elas não estão mostrando produtos, mas elas estão falando de transformação, de mudança, de como as coisas vão ser agora. E isso faz com que o público, como a Clarissa deu de dica no outro episódio, vai criar uma certa cumplicidade, uma expectativa, e as pessoas vão querer acompanhar. Isso é muito legal para o negócio. Então, bora mudar e fazer uns ajustes? O importante é você ter em mente a seguinte coisa. O Instagram não é o seu site. Ele é uma rede social em que você conta suas histórias, cria relacionamentos, conexão, e a resposta é o engajamento do público. Por isso, lembre-se de compartilhar coisas interessantes e assim criar o vínculo e a relação com seu cliente. Preparadas? Papel e caneta na mão? Vamos conversar então com a Clarissa?
Oi, Clarissa. Obrigada por você voltar aqui no Bagunça Boa para dar mais dicas de Instagram. Parece que o pessoal gostou bastante. Fizeram perguntas lá no post. E ao contrário do primeiro episódio, que a gente falou coisas básicas, nesse eu quero focar em conteúdo, posicionamento e estratégia. Tudo bem?
Oi, Fabi, é um prazer estar de volta aqui. Instagram é um assunto que tem muito assunto para falar e tenho certeza que a gente não vai conseguir falar tudo ainda, mas tudo bem, fica o gostinho de quero mais. Aí o pessoal sempre pode continuar fazendo perguntas, me procurar, e eu tenho o maior prazer em atender, e esse episódio vai ser de novo mais uma delícia de conversa.
Eu quero retomar a última coisa que falamos no episódio passado. Foi exatamente sobre aparecer, sobre decidir que vale mais a pena o seu negócio e enfrentar, vencer os medos de voz, de vídeo, aparência. Então, a partir daí, quando a gente começa a gerar esse tipo de conteúdo em que envolve a nossa imagem, não é difícil as pessoas, amigos e parentes que nos seguem, começar com comentários do tipo: nossa, tá virando blogueirinha. Ah, está se achando, está gravando vídeo. Essas coisas que são comentários, às vezes, de brincadeira, mas que de certa forma, deixa a gente um pouco insegura. Que dica você dá para enfrentar essas críticas, entre aspas, que vêm principalmente de pessoas conhecidas?
Esse é um tópico bem sensível a muita gente, gente que tem medo, tem vergonha de aparecer, porque não quer ser taxado como blogueirinha, como alguém aparecido, exibido, enfim. Só que a gente tem que lembrar que, há um tempo atrás, as únicas formas da gente divulgar o nosso trabalho, conseguir atingir mais pessoas, fazer as pessoas saberem o que está acontecendo, o que a gente está vendendo, a gente só tinha opções do boca a boca, né? E isso não conseguia ir muito longe, não conseguia atingir muita gente. Ou então no rádio, ou no jornal, ou numa revista, ou na televisão, aquelas mídias tradicionais, né? Só que normalmente isso é muito caro, não é para qualquer um. Então, pequenos negócios ficavam só no boca a boca mesmo, e que não tinha lá grande repercussão. Com a internet, com a democratização dos canais de comunicação, qualquer um pode divulgar o seu próprio trabalho do seu jeito, de casa, com o seu celular, basta ter um celular e uma internet. Então, hoje em dia é muito fácil a gente divulgar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho chegar para mais pessoas. O Instagram está aí para isso. E as pessoas que ainda estão com essa mente de que, ai, tá querendo aparecer, ai, virou blogueirinha, ai, olha ela se achando, né? Quem tem essa mentalidade está muito atrasado. tá com o pensamento de 50 anos atrás, e principalmente são pessoas que não sentem, que elas não sabem dessa necessidade da gente precisar aparecer de alguma forma para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, para que elas percebam o que a gente está vendendo, para a nossa mensagem, para o nosso produto chegar em mais gente. É esse o único objetivo, não é para aparecer, não é para se sentir bonita, não é para se sentir a gostosa aparecendo no Instagram, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente para fazer com que as pessoas conheçam o teu trabalho, não tem outro objetivo. Se o teu medo é esse, de o que, que as pessoas vão achar de ti, se elas acharem algo ruim, é porque elas são mentes atrasadas, e não dê atenção para essas pessoas, porque não é para elas que tu tá vendendo. Te concentra nas pessoas que precisam do que tu tem, que é para elas que tu trabalha, e não para quem achou ruim que agora tu tá aparecendo. Não faz o menor sentido se preocupar com elas. Eu sei que é uma preocupação presente, eu também sentia muito isso, e eu tenho falado bastante sobre isso lá no meu perfil também, e eu entendo, mas pensa sobre isso, que isso vai te ajudar, que não é para aparecer, é para divulgar o teu trabalho, tu está a serviço do teu trabalho e das pessoas que precisam do que tu tem.
Eu gostaria de deixar uma dica prática para as pessoas que eu costumava fazer. No começo, amigos vieram brincar, tá blogueirinha, ai, tá agora aparecendo. Eu respondia com uma pergunta: você acha que tá legal? E aí as pessoas têm uma reação meio que de... As pessoas têm uma reação que elas ficam desarmadas, sabe? E eu acho isso interessante, pedir a opinião da pessoa. Mas você acha que tá ruim? Mas você acha que eu tô pagando mico? Você entendeu a dica? Sabe, gerar um diálogo ao invés de simplesmente se sentir ofendida. Eu acredito que isso faz com que até as pessoas queiram te ajudar mesmo, ao invés de criticar.
Achei ótima a tua atitude de responder com uma pergunta e desarmar a pessoa. É perfeito, é muito bom. Para mim foi diferente. Eu saí da arquitetura, fui para o mercado de festas, e aí tava quando eu trabalhava com festas, eu realmente não aparecia. E quando eu mudei de nicho de novo para começar a ensinar o que eu tava aprendendo sobre marketing e negócios, ali eu me vi obrigada a aparecer. Foi nesse momento que eu comecei a aparecer. E quando eu mudei de área, eu não convidei os amigos e família. Eu sabia que se eu soubesse que eles estavam ali, eu ia me sentir mais tímida, eu ia me sentir mais travada, pensando muito na opinião deles, no julgamento deles, de pessoas que já me conheciam, pensar: ai, o que a Clarissa tá fazendo agora? Ai, olha só, ai, nada a ver. Então eu me blindei fazendo assim, não convidando as pessoas conhecidas para esse universo novo, e só quem estava afim, quem soube por acaso e estava afim, foi lá acompanhar. Mas então quem foi por vontade própria é porque eram pessoas que estavam realmente apoiando, então tem uma outra energia, e aí então eu me senti num ambiente livre para poder fazer esse trabalho novo. Eu me senti mais à vontade sabendo que não tinha amigos e famílias ali, e família ali, porque eu sabia que essa crítica às vezes é a que mais dói do que a crítica de estranhos. Então foi assim que eu me virei para começar a aparecer sem problemas.
Então, resolvidas as questões de aparecer, ser blogueirinha, eu nem acho que precisa ser blogueirinha, viu, gente? Acredito muito que você pode ir lá e fazer uma apresentação dos seus produtos. Sabe, você ser uma apresentadora e não necessariamente ir lá dar dicas, discutir questões polêmicas. Não, você também pode simplesmente aparecer como uma introdução, falar bom dia, boa tarde, boa noite, olha aqui o que, que eu estou fazendo, olha que interessante, que linda essa estampa nova que chegou aqui no ateliê, ou olha o produto que está sendo entregue hoje, ou o cliente pediu isso, olha que legal, a partir do cliente a gente fez tal produto. tem outras coisas, além de simplesmente ir lá e dar as caras. E dentre tudo isso que você pode fazer nos seus stories, nos seus posts, tem uma questão sobre que tipo de conteúdo gerar ligado a indicações. Outros perfis, outras pessoas, outros Instagrams. Tudo que vai envolver um conteúdo que são dicas para os seus clientes não necessariamente tem que ser geradas por você. Pode ser gerada por outras pessoas e você, não só você aproveita que o Instagram é uma rede de relacionamentos e se relaciona com outras páginas, como também você agrega para o seu cliente coisas que não são só você falando, só você dando dicas. E vai aumentando tanto a sua rede quanto a dos seus clientes. E aí, Clarice, eu queria que você comentasse essas dicas que as pessoas podem dar. É válido, não é? Que tipo de situação fazer isso? O que, que é um conteúdo de indicação pertinente ao negócio?
Boa pergunta, Fabi. Isso também é alvo de muita dúvida e de más interpretações, né? Ah, indique alguma coisa, mas vamos pensar estrategicamente, como a gente já até conversou no episódio anterior, sempre pensar na construção estratégica de como tu vai ser visto pelas pessoas, como as pessoas vão lembrar do teu trabalho e da tua indicação também. Se tu trabalha, faz bolos, por exemplo, bolos de aniversário, tu vai indicar marcas e outros profissionais que estejam dentro do universo de festas. Tu pode indicar gente que faz papelaria personalizada, gente que faz docinhos ou salgadinhos, continuar dentro desse universo e que tu amplia também o teu networking, tu começa a criar um círculo de indicações, de parceiros que também podem indicar o teu trabalho, porque são pessoas, são clientes que podem vir desse outro parceiro, né, que também precise do que tu tem. Então, o interessante, o estratégico é se manter dentro do seu universo. Se tu trabalha com planners, faz blocos, faz material para as pessoas se organizarem o seu dia, tu pode dar uma dica de livro sobre produtividade, por exemplo. Tá dentro do teu universo, tu vai ajudar as pessoas que precisam do que tu tem a ajudar de uma forma que tu não conseguiria, talvez. É ajudar as pessoas a serem mais e mais produtivas ainda. O teu trabalho é só um pequeno pedaço, tem outras coisas por trás que ela também precisa saber, e aí tu indicar outros profissionais ou outros materiais como livros, algum curso, alguma outra coisa nesse sentido que vá contribuir também com o crescimento, com a satisfação desse teu cliente nessa área da vida dele. Se tu vende coisas para mães, no universo da maternidade, indicar outras marcas, outros negócios que estejam também vendendo outros serviços e produtos dentro desse universo de maternidade, também faz super sentido. Então, um acaba ajudando o outro, o cliente consegue te ver como alguém que ajuda ele dentro dessa área da vida dele, e aí tudo começa a fazer sentido, não fica tudo muito aleatório, né? Vende, sei lá, coisas para mães e tu tá indicando uma sorveteria que tu gosta. Não parece fazer muito sentido, né? Então, te mantém dentro do teu universo que vai dar mais certo, tem menos chances de errar.
Dentro desse exemplo que você deu, né, de maternidade, indicar uma sorveteria, eu vejo sentido para as pessoas entenderem aqui, né, do que a gente está falando de conteúdo e estratégia. Eu vejo que um conteúdo interessante de indicar uma sorveteria é se ela está tendo um evento especial para as crianças, ou se dentro dessa sorveteria tem um espaço muito legal para as crianças brincarem, um parquinho, ou brinquedos, ou algum tipo de entretenimento. Aí faz sentido. Isso é um conteúdo estratégico. Muitas vezes as pessoas colocam dicas aleatórias ou não dão dicas porque não veem isso como conteúdo. Gente, isso é um conteúdo muito interessante, porque você está trazendo para os seus clientes, às vezes, Instagrams, locais, páginas complementares do que você fala. E se você pensar bem, Você trazer esse tipo de conteúdo estratégico é também uma forma de você ser lembrado e agregar valor, autoridade. Porque se você dá dicas boas para os seus clientes, cada vez mais eles vão querer visitar o seu conteúdo para saber o que é que você está falando. Se uma dica sua foi boa e não tem nada a ver com o seu produto, mas tem a ver com o que o seu cliente está interessado em absorver, então, uma sorveteria que tenha entretenimento para criança, gente, isso agrega muito valor à sua página, à sua marca e cria o que a gente está falando aqui de relacionamento, de redes sociais. Ainda sobre relacionamentos, existe uma questão que talvez algumas pessoas estejam cometendo este engano, que é seguir de volta quem te segue. O que você fala sobre esse tipo de comportamento?
Tem muita gente que comete esse erro, que acha que precisa retribuir a curtida e ir lá e seguir a pessoa de volta também, mas a gente não tem que fazer isso. Imagina que se tu quer ter 100 mil seguidores no teu perfil, porque tu quer se tornar muito conhecido, tu quer que muita gente te siga e conheça o teu trabalho, imagina ter que seguir todo mundo de volta por obrigação, porque se as pessoas estão lá porque querem a tua seguida de volta, é porque então elas não estão ali para comprar o teu trabalho, não estão ali porque gostam do que tu faz. Então, se ela te desseguir porque tu não seguiu de volta, que bom que se vá, porque ela não está ali para contribuir contigo. Então, queira pessoas que estejam seguindo o teu perfil, que realmente estejam interessadas. Agora, já pensou tu ter que seguir de volta todo mundo que te segue, porque tu acha que precisa? Já pensou a tua experiência como usuário no Instagram? Como é que vai ficar o teu feed só cheio de posts de gente que tu nem lembra, tu nem sabe quem é, que tu não acompanha, que tu não gosta? A tua experiência no Instagram vai se tornar muito chata. Tu não vai querer nunca estar no Instagram consumindo coisas bacanas, enfim. Tu vai estar seguindo um monte de gente que não agrega nada, não acrescenta em nada na tua vida. Então, não faça isso. Curta pessoas, siga perfis estrategicamente, perfis que possam te ensinar alguma coisa, te inspirar de alguma forma, que possam ser parceiros, que tu possa interagir com eles e, de repente, eles se tornarem parceiros teus, da tua marca, deles te enxergarem como alguém que pode também contribuir com o trabalho deles. Então, pensa estrategicamente em quem tu vai acompanhar. Tu não precisa nem seguir família e amigos com o teu perfil comercial. Faça isso no teu perfil pessoal, tá?
Acho bem legal isso de priorizar conteúdos relevantes para você seguir também na sua página. Eu faço isso, tenho 3 páginas. Em cada página, eu sigo pessoas que fazem sentido para o intuito, para inspirar, para ter conteúdo para cada página específica. O que é bem legal de setorizar, até para gerar o conteúdo que a gente estava falando de dicas. Então, foquem no assunto ou nos assuntos que são interessantes para sua página. Ainda falando de conteúdo, eu queria falar sobre texto. A gente falou no episódio passado que o Instagram é basicamente audiovisual. Isso é o que gera a primeira impressão, o que atrai as pessoas para sua página, o audiovisual. Mas a gente também tem o recurso de texto. Querendo ou não, o texto é uma forma também de conectar, de mostrar um conteúdo mais interessante de uma outra forma. Acho que isso tem que ser aproveitado. Mas teve uma época que tinha muita polêmica, que textão era no Facebook, que o Instagram ninguém lia. E aí, o que você dá de dicas? O que dá para escrever nos posts? É interessante escrever muito? Não é? O que faz sentido no Instagram em gerar conexão através das palavras?
Essa é uma daquelas perguntas bem amplas que dá para dar um curso inteiro. Mas vamos a uma dica prática. Vamos pensar o seguinte. Em primeiro lugar, as pessoas leem texto, sim, grande, sim, se ele for interessante, se ele for bem escrito e bem conduzido, se gerar interesse. E qual é o primeiro passo que a gente têm, qual é o primeiro recurso que a gente tem para chamar a atenção das pessoas depois da foto, depois da imagem. São aquelas duas primeiras linhas de texto da tua legenda, da tua descrição da postagem. No feed, a gente está vendo ali um monte de posts novos passando, de gente diferente, de um monte de gente que a gente segue. E se você perceber, ali no embaixo da foto, embaixo do vídeo, aparecem só as duas primeiras linhas da descrição da postagem. E depois tem o botãozinho mais. Se aquelas duas primeiras linhas não chamarem a atenção, as pessoas não vão querer saber mais. Então, tem muita gente que escreve bom dia e aí dá um espaço enorme e só depois vai escrever o texto. E a pessoa só vê ali no seu feed, post atrás de post, ela só vê aquele bom dia e aquilo ali não é o suficiente para atrair a atenção, para ela querer saber mais do que do texto lindo que tu escreveu. Dá para escrever texto grande, sim, mas ele precisa ser interessante. Não existe texto... não tem certo e errado. Ah, o melhor é texto grande, o melhor é texto pequeno. Não. Existe texto bom e texto chato. Tem muito texto pequeno que é chato, que não gera interesse nenhum. E ao mesmo tempo que tem muito texto gigante, né, que usa todos os caracteres possíveis, todo o limite da legenda, e que consegue fisgar a atenção das pessoas, manter a atenção das pessoas até o final. Então, textão no Instagram ainda funciona, desde que bem feito, e que as pessoas consigam tirar valor daquilo que tu tá escrevendo. Então, falar de coisas que interessem para o teu cliente, que estejam dentro do universo que tu trabalha, sempre vai fazer sentido, tá? E uma dica de escrever textos, mesmo grandes, e que faça as pessoas lerem até o fim, é contar histórias. As pessoas gostam de saber de histórias, elas leem até o fim. Conta como é que tu te inspirou para fazer aquele produto, aquela coleção, aquela linha que tu criou. Como foi o início, meio e fim, as dúvidas que tu teve com relação àquilo, o que te motiva a fazer o teu trabalho, por que que o teu negócio existe, as tuas motivações pessoais, como é que tu aprendeu a fazer o que tu faz. Conta uma história com início, meio e fim, mostra o teu ponto de vista também com relação ao que tu faz, a bandeira que tu defende com o teu trabalho também. Essas coisas todas geram conexão, geram interesse e as pessoas ficam mais ligadinhas no que tu tá trazendo para elas. Além também de trazer itens, assuntos que vão ajudar elas no dia a dia a resolverem um problema, a aprenderem algo novo, mas sempre relacionado ao universo do teu trabalho. E claro, vão ter sempre aqueles posts em que a gente precisa só vender, e esses posts são sempre muito bem-vindos, mas não podem ser a única forma de tu fazer posts no teu perfil. Esses posts só de venda, exclusivamente de venda, eles são necessários, mas não podem ser exclusivos. Então, contar histórias e trazer outros assuntos, trazer informação, dicas, fazem parte desse mix aí de conteúdos que tu precisa ter no teu perfil.
Eu acho importante eu falar para os ouvintes que dentro do seu curso existe um módulo bem interessante sobre o que escrever, gerar conteúdo através de texto, que tipo de técnicas você utiliza, né, para criar essa conexão, esse diálogo com as pessoas. Eu acho que vale muito a pena esse módulo do curso. E para exemplificar que o que você vai escrever ou o tipo de conteúdo que você vai gerar tem muito a ver com a estratégia do que você quer na sua página, na sua marca, enfim, eu vou dar exemplo às três páginas que eu tenho. Então, primeiro a Santa Bagunça, que são miudezas, lembrancinhas, produtos mais lúdicos e alegres. Lá, a minha estratégia ou o propósito da marca é pequenos detalhes que fazem a diferença, como esses detalhes fazem diferença na vida das pessoas, como esses detalhes podem alegrar o seu dia. Então, todos os meus textos são basicamente reforçando essa estratégia da marca e, além de tudo, tentando criar um diálogo, muitas vezes, das pessoas responderem algumas questões ou que tem a ver com a foto, e sempre
falando sobre o meu intuito de vendas, que é atacado, varejo, onde você entra em contato. Isso acontece lá, o que é completamente diferente na página da Dona da Bagunça, por exemplo, onde está inserido o podcast. Então, lá tem um espaço para a gente conversar dos episódios do podcast, que é uma coisa mais recente. Mas os textos são muito longos das minhas fotos, porque normalmente são assuntos mais pessoais, onde eu conto uma história, conto o meu ponto de vista a partir de questões que surgem no meu dia a dia. Então, lá, sim, eu extrapolo, vou até o limite do que eu posso escrever, de todos os caracteres, e sempre no intuito de gerar uma conversa com quem está lá me seguindo, quem gosta desses assuntos, porque é uma página mais pessoal. E aí a gente chega na minha terceira página, que é a Colar Comigo, que é uma coisa recente, e que eu praticamente não escrevo quase nada nos posts. O meu intuito, né, de escrever lá é sempre reforçar o porquê da marca, a identidade, ou o que aquela combinação de colares remete. Ou sobre feminilidade, ou sobre segurança, sobre autocuidado, bem-estar. E eu geralmente coloco frases já nos posts, já nas fotos, e na legenda eu apenas reforço ou falo sobre o que aquela combinação de colar te remete como sensação. E acabo colocando essas coisas de forma muito simplificada, e fora isso eu coloco o preço. Então, eu falei de tudo isso para chegar na minha próxima pergunta, que é sobre preço nos posts. Aliás, essa foi uma pergunta deixada lá no post do último episódio para perguntar sobre preço, se a gente coloca ou não preço. Eu vou falar das duas marcas que têm em relação com preço. Então, na Colar Comigo, eu sempre coloco, como eu disse aqui, o preço da combinação, porque já são combinações quase exclusivas. Aquilo vai ser vendido naquele preço, dificilmente vai mudar o valor da peça, porque depois que for vendida a combinação, uma ou duas ou três vezes, quantas combinações eu tenho iguais àquela, eu não vou voltar mais naquilo. Então, vendeu, acabou. Se a pessoa tiver interesse, provavelmente não vai ter mais para vender. Já na Santa Bagunça, eu não coloco preço, porque eu tenho questões de varejo e atacado, quantidade para atacado. Então, são tipos de estratégias diferentes que eu uso na página. Mas eu queria que você falasse sobre essa questão dos preços. O que, que é recomendado, o que, que não é.
Eu fiz um post sobre isso no meu perfil há tempos atrás e eu não imaginava a polêmica que ele teria, porque tem muita gente que tem... chega a ter raiva de perfis, de marcas que não colocam o preço na legenda. E essas pessoas que têm raiva disso, foi um post assim que gerou bastante conflito. Essas pessoas talvez elas não percebam que alguns trabalhos, para alguns tipos de trabalho, não tem como colocar o preço na descrição, porque tem variações, porque quem faz precisa ter mais informações do cliente para poder passar o preço não é fixo. As pessoas, tem muita gente que fica achando que, ai, ela está escondendo o preço, o que, que tem para esconder, não é por aí. E tem outra questão também, que é a estratégia, que quando as pessoas entram em contato contigo para te pedir o preço, primeiro, aquelas pessoas ali, elas estão mais próximas de comprar de ti do que aquelas que não se esforçaram o suficiente para querer conversar contigo a respeito do preço. Então, quem pergunta está realmente mais disposto a comprar. Já faz um filtro aí. E aí, quando tu começa a conversar com essa pessoa, acontecem algumas coisas. Primeiro, tu consegue demonstrar para ela como é o teu atendimento, tu consegue talvez trazer mais elementos e mostrar outras possibilidades, trazer mais opções para ela poder escolher. E uma outra coisa também é com relação ao algoritmo do Instagram. Quando tu começa a ter uma conversa com alguém, seja pelos comentários ou mais ainda quando for pro direct, lá para as mensagens privadas, o Instagram percebe que aquela pessoa ali, o teu perfil e o perfil dela tem uma relação, estão mais conectadas. Então, os teus posts vão passar, pelo menos por um período, vão começar a aparecer mais para essa pessoa que entrou em contato contigo e que vocês estão trocando mensagens. Tá? Esses são alguns pontos. Outro ponto é organizar as pessoas. Quando tu chama as pessoas para o direct, lá para as mensagens privadas, tu consegue organizar e encontrar mais fácil as pessoas que te pediram um orçamento, te pediram um preço, sei lá, semana passada, e que não te deram retorno. E aí tu tem ali nas tuas mensagens privadas, tu consegue achar mais fácil do que ter que ficar catando. Qual foi o post mesmo que tinha alguém que pediu o preço e ainda não me deu retorno? Então, ficar catando em cada post teu, cada comentário das pessoas, fica bem complicado, né? Então, organizar a tua comunicação lá nas tuas mensagens privadas é muito mais produtivo. Sem falar também que quando tu coloca o preço na legenda do post, se tu quiser mudar o preço daqui uma semana, daqui um mês, aquele post está com um preço antigo e as pessoas vão achar que é aquele preço. Então, ou tu tem que lembrar de mudar o preço, ou então tem que estar sempre te explicando, não é mais esse preço e tal, e isso pode desconectar algumas pessoas. E pensar também que essas pessoas que têm raiva de que o preço não está aberto, ou que tu não responde no comentário, mas chama a pessoa pro direct, essa pessoa não é o cliente certo para ti. Se ela não entendeu que tu precisa levar as pessoas pro direct, ficou brabinha por causa disso, esquece, ela não tá conectada contigo. Ela tá só querendo comprar algo por causa de preço, ou tá querendo estar pesquisando com o que tem o preço mais barato, e ela vai comprar o que é mais barato. E uma relação de compra saudável, um cliente que vai voltar e comprar sempre de ti, é aquele cliente que se conectou contigo e que não se importa de esperar um pouquinho e ir lá no direct e ter a resposta que ele precisa, tá? Tem alguns outros aspectos com relação a isso também, mas esses são os básicos e não tem um certo ou errado. Colocar ou não colocar, depende da tua estratégia, depende do que for mais confortável pra ti também, do que ficar respondendo todo mundo, às vezes é chato. Então, coloca ali na descrição do teu perfil também, mas saiba que tu, escolhendo um ou outro, tu ganha algumas coisas, ganha alguns aspectos e tu perde em outros aspectos também. Dependendo da tua escolha, sempre vai ter coisas positivas e vai ter coisas negativas. Experimenta e vê o que funciona melhor para ti.
Nossa, essa questão de preço é realmente bem polêmico. Conheço pessoas que odeiam, né, de não ter preço. Eu acho que é muito particular. A minha experiência como consumidora, eu confesso que eu gosto muito quando tem o preço. Eu sou daquelas que acha que quando não tem o preço, o produto é muito caro, por isso que não tem o preço. Às vezes eu tenho uma certa preguiça de ir procurar. Então, se é uma coisa que não é, que eu estou precisando, e eu já não sei o preço porque não está ali, aí eu já até acho uma desculpa para nem comprar o negócio ou nem ir atrás. Eu tenho que querer muito para ir lá no post perguntar quanto custa ou mandar a mensagem pelo direct. Mas se vocês optarem por isso, e na Santa Bagunça a pessoa realmente tem que me perguntar e tal, mas se vocês optarem por não colocar o preço, quando as pessoas perguntarem, por favor, mandem mensagem para as pessoas, tá? Via direct. Não coloca para as pessoas assim, me manda um direct. Não, gente, não faz isso, porque aí até dá uma broxada, sabe? Parece que você não está querendo vender, que é um favor que você está me fazendo e eu que tenho que correr e te insistir para vender. Isso é muito chato. Mas já que a Clarissa tocou nesse assunto sobre algoritmo, né, sobre entrega, se você não sabe o que é, no curso a Clarissa também te explica analisar todas essas coisas, eu acho que aqui cabe a pergunta que fizeram lá no post do podcast, que é sobre grupos de engajamento. Eu tenho minha opinião bem particular sobre isso, mas eu quero que primeiro, Clarissa, você fale o que é um grupo de engajamento, para quem não sabe, por que as pessoas fazem isso, se isso funciona, e aí depois eu, eu até imagino coisas que você vai falar e aí eu volto e dou minha opinião.
Essa pergunta precisa ser dividida em algumas partes. Vamos lá. Como é que funciona o algoritmo do Instagram? Os teus posts, eles não são entregues para todos os teus seguidores. O algoritmo, ele faz uma filtragem. Ele primeiro mostra o post que tu acabou de publicar, ele vai mostrar para um grupo de pessoas, para um grupo de seguidores do teu perfil. A partir da repercussão daquela amostragem de pessoas que viram o teu perfil, na primeira hora do teu post, se ele teve uma boa repercussão, se teve bastante comentário, se as pessoas interagiram, salvaram, curtiram, enfim, ele vai distribuir para um segundo grupo maior e assim por diante. Então, quanto mais interação, quanto mais interesse as pessoas demonstraram por aquela tua publicação, mais pessoas vão ver o teu post. Isso é como funciona o algoritmo e isso ele funciona em função do engajamento que os teus posts estão tendo entre os teus seguidores. Então, para garantir que os teus posts sejam distribuídos e alcancem mais pessoas, tu precisa garantir que ele vá ter comentários, curtidas e gente participando. Aí é que entram os grupos de engajamento, que são grupos normalmente feitos no WhatsApp, de pessoas que têm perfis, que têm interesse em ter bastante engajamento, perfis que vendam alguma coisa, ou de influenciadores, enfim. Essas pessoas se combinam de quando alguém deles tiver um post novo, vai lá no grupo e avisa, tem post novo, vão lá curtir, vão lá comentar, e aí vai a massa toda lá fazer o trabalho, né, de participar e dar uma ativada no algoritmo. Só que isso é um truque, né, é um artifício, é uma bengala, e as interações que tu tem ali, pelo menos as primeiras, elas não são verdadeiras, elas não são genuínas, porque as pessoas realmente se conectaram com o que tu estava trazendo ali, se interessaram de verdade por aquilo. Então, quando tu não tem esses grupos, de repente tu resolve se desfazer do grupo, tu fica sem saber como encantar as pessoas de verdade, como atrair a atenção das pessoas de uma forma genuína, sem usar o artifício. E aí muita gente fica perdido, não consegue mais chamar a atenção das pessoas sem esse artifício. Acaba virando um vício que não te ajuda realmente como deveria. Sem falar que muitas vezes acaba ficando só naquelas mesmas pessoas que estão interagindo e não consegue, nem com esse artifício, consegue alcançar as pessoas certas. Então, pode ser uma roubada bem grande fazer isso. Já ouvi muitas pessoas falando que entram nesses grupos de engajamento e as pessoas não... nem todo mundo participa como deveria, então acaba mais se estressando. E aí, tu também fica com a obrigação de ter que participar dos posts dos outros sem nem se interessar pelos assuntos. Então, assim, não recomendo, não gosto, não acho legal. É um artifício que não te ajuda tanto assim como tu pode imaginar que ajude, tá? O legal é tu descobrir como encantar as pessoas certas, entender o que elas gostam, como se conectar com elas, entender os problemas que o teu trabalho resolve, o que elas precisam de ti e trazer conteúdos que elas realmente vão se interessar pelo que tu tem para trazer para elas e queiram comprar de ti por conta disso.
Eu também penso a mesma coisa de engajamento e talvez o que eu acho mais difícil é para você realmente afetar, né, o algoritmo do Instagram, esse grupo tem que ser grande, 50, 100 pessoas no mínimo. E lembrando que se você está nesse grupo de pessoas, você também vai precisar curtir, comentar ou fazer qualquer ação no post de 50, 100 pessoas. Isso diariamente, quanto de tempo isso vai levar? Então, além de você produzir, fazer as postagens, atender os clientes, fazer tantas coisas que o negócio te exige, você ainda vai ter a preocupação de todo dia ir lá, gastar um tempo que eu nem faço ideia de quanto seria, por mais que seja um clique, mas isso está te tirando do seu processo produtivo. Eu não conseguiria. eu acho que eu tenho mais o que fazer. Eu furaria. Isso faz com que eu me sinta mal ou que eu não engaje com o grupo. Ou seja, quanto tempo você aguenta fazer isso? Né? Tem essas questões que você tem que pensar mesmo. Outra coisa, eu acho que vale mais a pena você promover uma postagem, pagar, né? Não custa tão caro, 5, 10 reais por dia, que você coloca lá, pagar alguém para fazer um tráfego ou aprender a fazer o tráfego das suas postagens. Eu não sei, Clarissa, o que tem no seu curso agora, que eu sei que se atualizou. Se você quiser falar, dar dicas para o pessoal, essa coisa de promover o post, fazer tráfego, eu acredito que seja mais vantajoso você, de repente, dar o dinheiro para o Instagram, de alguma forma, nesse sentido de promover, do que ficar participando de grupo de engajamento que a gente não sabe se realmente faz diferença.
Fazer anúncios é uma ótima forma de tu fazer as tuas publicações alcançarem mais gente, alcançarem pessoas novas e alcançarem também aquelas pessoas que já te seguem, mas que os teus posts talvez não estejam chegando lá nessas pessoas. Então é uma forma de garantir que, pagando, né, um pouquinho lá pro Instagram, na verdade pro Facebook, que é o pai, né, do grupo, que é ele que comanda essa parte do dinheiro. Então é a forma de garantir que as pessoas certas vão ver o que tu tá publicando. Então, para criar um anúncio, primeiro tu precisa ter uma fanpage. Tu precisa ter uma fanpage no Facebook para criar uma conta de anúncios. E aí sim tu vai conseguir fazer um anúncio pago. Dito isso, tem duas opções para tu criar um anúncio. Tu tem lá no Facebook o gerenciador de anúncio, que é uma ferramenta super completa e complexa também. Tu precisa aí de um tempo para estudar. Ela tem cursos inteiros falando como criar anúncios pelo gerenciador de anúncios para não errar, para diminuir as chances de o teu anúncio não dar certo. Então, lá no gerenciador de anúncios tem uma série de configurações que tu precisa fazer para encontrar as pessoas certas, para que o teu anúncio chegue nas pessoas certas. Essa é uma das opções, o gerenciador de anúncios. A outra opção, muito mais fácil, muito mais simples e que é basicamente apertar 1, 2, 3 botões e dar certo, é aquele botão, aliás, dar certo entre aspas, porque pode não dar, as chances de não dar certo também são grandes. É aquele botãozinho azul embaixo de cada post que tu publica, de impulsionar a publicação. Tu clicando ali, seguindo os passos e escolhendo ali uma quantia de dinheiro para colocar por dia, enfim, o teu post ele vai alcançar mais pessoas, mas por ali tu não consegue ter muita precisão no perfil de pessoas que tu quer atrair. Então esse teu anúncio, esse teu post, ele vai chegar em um monte de gente que não interessa e tu acaba perdendo dinheiro nessa jogada. Aquele botãozinho é o verdadeiro caça-níquel do Facebook. É fácil de criar o anúncio por ali, as pessoas têm preguiça ou não tem conhecimento no gerenciador de anúncio, acabam só usando o botãozinho azul, que é mais simples, e acabam mandando o seu anúncio para um monte de gente que não interessa, e aí acaba perdendo dinheiro com isso. Então, o ideal, não que não dê para usar o botãozinho, mas o ideal é aprender a usar o gerenciador de anúncio, gastar um tempinho ali fazendo testes, fazer do jeito certo, para não perder dinheiro. E tem uma outra coisa importante também, com relação ao anúncio, não adianta tu botar dinheiro ali e fazer um anúncio que não atenda, que não atraia a atenção das pessoas. Fazer um anúncio que as pessoas olhem e seja só uma propaganda de um produto que elas não estão interessadas ou que não atraiu a atenção do jeito certo. E um outro erro muito comum, primeiro é errar no conteúdo do anúncio, um anúncio que não converte. O outro erro é fazer um bom anúncio, mas quando as pessoas chegam no teu perfil para saber mais, elas chegam lá e o perfil não diz muito, não tem a ver muito com a cara dela, tá bagunçado, não tem as informações que ela gostaria de ver, não tá atraente, então tu acaba não conseguindo conectar, fidelizar aquela pessoa ali e encantar aquele novo seguidor, aquele novo possível seguidor, possível cliente, porque ele não viu ali no teu perfil aquilo que ele gostaria de ver. Então, tem uma engrenagem aí que precisa estar funcionando bem para tu não perder dinheiro com anúncio. Então, o meu trabalho está muito voltado para que tu consiga entender o teu cliente, conseguir fazer posts e criar anúncios também que sejam atraentes e que as pessoas cheguem no teu perfil e queiram ficar, que elas sintam confiança, se conectem contigo, com o teu trabalho, para que aí tudo funcione. Não basta ter uma peça só bem resolvida, não basta ter só um anúncio bem resolvido, se todo o resto não estiver atraente, não estiver comunicando do jeito certo. E o meu trabalho é fazer todas essas peças, te ajudar, né, a fazer todas essas peças funcionarem juntas.
Ouvindo você falar, Clarissa, o que eu entendo é que primeiro você precisa arrumar a casa. Então, seguir as dicas que a gente está dando aqui e mais várias outras que você achar pertinente de conteúdo na internet, através de um curso. O principal que eu entendo é que mesmo para promover, trazer pessoas para seguir a sua página, para serem futuros clientes, eles têm que encontrar alguma coisa ali que faça eles ficarem. Então, não adianta só você pagar um post, pagar alguém para fazer tráfego, se você não está com a casa arrumada, se você não tem uma identidade visual que interessa o cliente, se você não tem lá as suas postagens que ele vai encontrar conteúdo legal. Então, o que eu entendo é, primeiro, arrume a casa, faça bonito. Depois, tendo essa estrutura, vale muito a pena. Ou dar o dinheiro no Instagram, na promoção do botão, ou aprender tráfego, fazer tráfego, pagar para alguém fazer esse tipo de serviço para você. Porque aí, esse investimento vai fazer muito sentido de ter retorno imediato.
Exato, Fabi, é isso mesmo. O negócio é organizar a casa antes de começar a colocar dinheiro em anúncios, porque senão é dinheiro posto fora, não vai adiantar nada.
Eu deixei um tópico aqui separado e tem a ver com o que a gente está falando sobre engajamento, sobre postagens, sobre vendas, que é exatamente número de seguidores. O quanto o número de seguidores não é importante, e sim o número de clientes que você faz através deles. Ouvimos bastante que você tem que focar no conteúdo, que isso tem que ser feito desde o começo. Acho importante a gente realmente falar sobre isso. Eu tenho experiência nas minhas duas páginas, como eu estou falando aqui delas nesse episódio, porque é muito significativo. Eu tenho 4.700, mais de 4.700 seguidores na Santa Bagunça, e o número de clientes que eu tenho lá é proporcionalmente bem pequeno. Já na Colar Comigo, eu cheguei a 700 e pouco agora, e eu tenho um número de clientes proporcionalmente muito maior. Eu faço postagens diárias, eu construí a página já com tudo pensadinho, bonitinho, com propósito, porque uma identidade visual que cada vez foi se aprimorando mais, e eu sinto que gera conexão, fazendo engajamento orgânico. E aí eu percebo que realmente o número de seguidores não vai fazer diferença. O que faz diferença é a conexão que você alcança, a sua identidade visual, o seu propósito de marca, a sua comunicação. Então, eu acho que é muito válido a gente comentar sobre isso agora.
Número de seguidores não significa nada. No fim das contas, o que conta é o número de vendas, é o quanto tu tá conseguindo faturar no teu negócio. Tu pode ter um bom faturamento tendo 100 seguidores só. Para alguns negócios, fazer 10 vendas no mês já é mais do que até consegue atender. Então, pensa que tu tem uma sala, se tu tem 100 seguidores e acha que é pouco, pensa que 100 pessoas numa sala é muita gente querendo saber mais de ti. Pessoas que optaram por te acompanhar para saber o que tu tá fazendo, para, quem sabe, um dia comprar de ti. Então, se tu não tá conseguindo vender para o pequeno número de pessoas, pequeno número de seguidores que tu tem hoje, quem disse que tu vai conseguir fazer o mesmo quando tu tiver 10 mil? Não vai conseguir. Não é assim que funciona. Primeiro consegue, primeiro entende, aprende como fazer para converter seguidores em clientes, que seja um, dois ou três no primeiro momento, e aí sim depois tu vai conseguir vender para todo mundo que chegar. Então não espera, como a Fabi falou, não espera ter gente para começar a fazer as coisas do jeito certo. Já comece desde agora, mesmo que tu esteja recém começando ou já tá aí há um bom tempo, começa a partir de hoje fazer a coisa certa, arrumar a casa, deixar teu perfil lindão, bonitão, que seja atraente para as pessoas que tu quer atrair, entende qual é o tipo de problema que tu resolve para elas, o que que elas esperam de ti, vai estudar sobre o teu cliente ideal e entrega isso, o que eles querem, o que eles precisam, para aí tu conseguir converter seguidores em clientes. Claro que num perfil pequeno, que tem pouca gente ainda, pode ser que estejam ali só os teus amigos e família e que eles não sejam as pessoas certas para comprar de ti, mas a partir deles eles vão começar a indicar, se tu estiver fazendo um bom trabalho e conseguir te comunicar exatamente para quem é o teu trabalho, eles vão conseguir indicar para as pessoas certas, e essas pessoas certas, quando chegarem ali no teu perfil para conhecer um pouco mais, elas têm que visualizar tudo aquilo que comunica direito com elas, que atraia o olhar e a atenção delas. Então, mesmo que tu tenha só familiares e amigos, já começa a fazer a coisa do jeito certo, que é por aí que tu vai conseguir.
Pois é, eu até pensei aqui na história do ovo e a galinha, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? E aí, o que que vem primeiro? As vendas no Instagram para vir mais seguidores ou mais seguidores para vir mais vendas, sabe? Eu acho que é meio um ciclo, assim, que um... Não importa por qual começa, o importante é que depois ele engrena. Eu vejo que quando você faz vendas, né? E a pessoa que recebe não só o produto, mas uma experiência, o que que ela costuma fazer? Ela costuma postar nas redes sociais. Não importa se você tem lá 100, 200, 300 seguidores, mas você fez uma venda. Essa venda foi tão legal que a pessoa que recebeu faz uma postagem falando da experiência, falando do produto, e isso faz com que as pessoas que acompanham ela vão te visitar. E aí eu acho que é uma dica muito interessante de colocar aqui, que eu quero deixar para vocês, que é, muitas das vezes eu passei pela situação de estar vendo um story de alguém que eu conheço, né? E lá ela mostra uma compra, um recebidos comprados, essas brincadeiras que a gente faz, né? Olha lá, um recebidos, só que eu paguei. E faz a propaganda gratuita, uma indicação de tanto que ela gostou do produto. E eu falo, nossa, que bacana, eu fico interessada e vou visitar a página da pessoa. Quando eu chego na página da pessoa, vira e mexe não tem nada a ver com a experiência que ela teve. Então, não tem produtos relacionados. Às vezes, eu já cheguei a não encontrar nem o produto que a pessoa comprou. Tem lá a foto do café da manhã, tem uns memes, tem a foto dos filhos, tem lá umas coisas inspiracionais, um produto ou outro, e aquilo me brocha de uma forma tão grande que eu simplesmente saio da página. Não vou perguntar para a pessoa, nossa, eu acabei de ver a postagem tal, cadê? Não tem. Então, gente, de que adianta também você não ter essa construção da página, que é o que a gente está falando aqui para vocês, que vai fazer com que a experiência de venda se complete, que é, você vendeu para uma pessoa, essa pessoa fez uma propaganda gratuita dos seus produtos, e aí as pessoas chegam na sua página e não encontram nada daquilo que elas acabaram de ver na propaganda. Então, olha como isso é importante. Às vezes você tem poucos seguidores, gera uma venda, e isso pode te trazer mais seguidores, para te trazer mais vendas, mas isso não acontece porque você não estruturou a sua página para receber isso,
para receber mais seguidores interessados no seu produto.
E tem uma coisa muito comum que acontece, é quando a gente tem poucos seguidores, tem só família e amigos ali acompanhando, a gente acaba não tendo um perfil muito profissional, porque não tem ninguém vendo aqui, então fica um perfil com cara de hobby, e as pessoas que poderiam começar a te indicar, que são os amigos e a família, elas também não veem muito sentido de te indicar, porque aquilo parece um hobby. Elas mesmas até ficam com, sei lá, talvez até vergonha de indicar, ou não entendam muito bem que aquilo é um trabalho sério. Então, tenha um perfil que represente a seriedade do teu negócio, do teu trabalho, para que aí sim essas pessoas vão começar a fazer esse trabalhinho de formiguinha, de começar a indicar e atrair, te ajudar a atrair as pessoas certas para ti. Demonstre que o teu trabalho é sério, tenha um perfil profissional que as coisas começam a caminhar.
Perceba como é importante esse visual, porque um visitante novo chega na sua página através, que pode ser através de uma indicação de alguém, através de uma postagem de um comprados de alguém, e ao chegar na página ela tem que sentir o clima que seria a sua loja conceito no caso, né? Não um site de vendas, mas uma loja conceito, onde ela consegue ter sensações visuais, sensações através das suas postagens, das cores que você coloca, dos seus produtos. E é como uma loja conceito. Se vocês não sabem o que é uma loja conceito, grandes marcas têm essas lojas, pesquisem, que é mais transmitir o lifestyle, o clima do que é a identidade da marca. E aí a página no Instagram seria a busca dessa loja conceito, para que esses novos seguidores sejam clientes, tenham vontade de ficar ali, olhar a sua página, rolar o feed, ver o que tem de interessante. Então pensem nisso. A gente disse que era possível, não disse que ia ser fácil, né, Clarissa? Mas é isso, gente. Não importa em que estágio você esteja, se você está lá com a foto dos filhos e o café da manhã, se aquilo não está fazendo parte do clima que tem a sua página, começa a partir de agora. Vai fazendo novas postagens, tirando as mais antigas, limpando o feed e fazendo com que a sua página seja realmente um retrato do que você quer transmitir para as pessoas quando elas compram seus produtos. Estamos nos encaminhando para o final desse episódio do podcast. Oh. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta bônus. Essa pergunta foi enviada lá no post anterior, no @adonadabagunça, no Instagram. Então, se você também quer participar do podcast, fazer questionamentos, fique à vontade, vá lá no Instagram, comenta no último post, também deixa o seu comentário sobre o que você achou desse episódio da Clarissa, dê sugestões, faz a gente ajudar você cada vez mais a ter dicas melhores. A pergunta tem muito a ver com o assunto do episódio anterior, referente a artesãs que começam a ensinar os seus passo a passo, a sua forma de trabalhar. E com isso gera uma procura cada vez maior de outras artesãs querendo aprender. E aí essa artesã começa a ensinar ou tem o interesse de ensinar. A pergunta é: monto outra página do Instagram só voltado para esse público, para esse novo negócio, vamos dizer assim, ou continuo fazendo essas postagens junto com a minha página de produtos? O que que você recomenda, Clarissa?
Essa é uma pergunta boa e que surge bastante. E a resposta que eu dou para os meus alunos é a seguinte: o ideal é separar, ter dois perfis, porque os públicos são diferentes. As motivações de alguém comprar um produto pronto é uma, e as motivações que levam alguém a aprender o que tu faz é completamente outra. Então, quando tu começa, digamos que tu faça crochê, faz amigurumis, digamos que tu comece, tem os teus produtos lá, os produtos prontos para vender, e aí tu começa a dar dicas de linhas, dicas de pontos, dicas de arremates, acabamento, prontos. As pessoas que querem comprar o produto pronto, elas em algum momento elas vão pensar, poxa, mas eu tô no perfil errado, essa pessoa ela tá ensinando, eu não quero aprender. E elas vão sair dali se tu estiver dando muita ênfase a ensinar, ou estiver dando 50% de cada, para cada área, né? De atenção para cada um desses clientes, o que faz e o que compra pronto. Então, o ideal é separar. Só que dar conta de dois perfis, um pequeno negócio que não tem equipe, é uma pessoa só geralmente fazendo, dar conta de dois perfis, postando todo dia, aparecendo nos stories, fazendo vídeo, sendo interessante, estudando o seu cliente ideal para conseguir trazer assuntos que interessem, interagindo, engajando, participando, dá bastante trabalho. Tem gente que dá conta, mas não é a maioria das pessoas. Então, o que eu sugiro? Primeiro é pensar se realmente vai quer dar ênfase para essas duas partes do teu negócio. Se for, se os dois forem, as duas frentes forem super importantes, o ideal é separar. Mas, para muita gente, elas querem ensinar, mas não é a sua principal fonte de renda, não é o seu foco principal. Elas vão dar alguns workshops de vez em quando, elas vão dar alguma aula online de vez em quando, não é o seu foco. Então, não tem problema nenhum no seu perfil de venda de produto pronto, de vez em quando avisar, vai ter workshop na cidade tal, no dia tal, entre em contato. De vez em quando surgir alguma dica para quem faz. Porque o que acontece? Se tu faz um bom produto, se tu faz um bom trabalho, as pessoas que querem aprender contigo, elas vão estar ali, mesmo que tu não esteja te comunicando com elas. Mas de vez em quando largar alguma coisa, elas perceberem que tu ensina também, de vez em quando, elas vão estar por ali também te acompanhando. Agora, se a tua, se o teu foco é ensinar, então fica com um perfil só e dá foco para o público que quer aprender e de vez em quando mostrar para as pessoas que tu também tem produto pronto, tá? Mas é bem provável que as pessoas do produto pronto não se sintam à vontade de estar ali se tu tá falando muito para o público que quer aprender, porque elas não se conectam com saber detalhes do teu trabalho. Então, a minha dica é, fique com um perfil só. Se tu vai dar foco para mais um lado do que o outro, fique com um perfil só. Agora, se os dois têm o mesmo grau de importância, separa, porque senão vai dar confusão, tu não vai conseguir te comunicar direito, não vai conseguir vender direito para os dois públicos.
Nossa, confesso que eu fiquei muito feliz porque não errei na resposta que dei para minha amiga. Eu acredito muito nisso, que estágio que você está do seu negócio e principalmente na vida de um empreendedor criativo, tem tanta coisa acontecendo, o quanto você consegue coordenar e gerar posts, conteúdos para duas páginas. Ainda mais duas páginas diferentes, mas ainda sobre as mesmas questões, né? Ainda sobre o artesanato, ainda sobre peças artesanais. E eu acredito muito nisso de que como você vai conseguir lidar com o volume de trabalho, estratégia, constância para cada página. Se não for um momento de separação, acho que dá para ir levando junto até uma hora que, como a Clarissa falou, encheu de dicas, vale a pena separar quando você estiver pronta. E, infelizmente, não estamos prontos para acabar o podcast, mas precisamos. A conversa poderia realmente durar outros episódios, mas a gente também tem outros assuntos para falar. Mas a Clarissa está lá na página dela, vocês encontram ela e continuam essa conversa diariamente, né, Clarissa? Deixa aqui para o pessoal onde eles te encontram, faz o seu publi, fala onde é que o assunto continua.
Lá no meu perfil tem bastante conteúdo, não só sobre Instagram, mas o Instagram, ele tá sempre muito presente e de vez em quando, algumas vezes no ano, eu abro inscrições para o meu curso de Instagram para criativos e antes de abrir as inscrições, eu faço um intensivão de conteúdos só sobre Instagram e é bem bacana de acompanhar. É, vai acontecer agora o próximo, no início de junho, estamos falando em maio de 2020, então tá chegando aí a semana gratuita de Instagram. Então acompanhe no @clarissadebem para não perder nada e poder entrar em contato comigo também, tirar dúvidas, deixar suas perguntas nos posts, lá nos stories também, quando eu abro caixinha de pergunta, eu respondo todo mundo. Então, assunto de Instagram é algo que não termina tão cedo, não. A gente tem muita coisa para conversar e eu quero ver todo mundo que está aqui indo para lá também acompanhar, tá bom?
Como a gente fez a pergunta do podcast na semana passada, e a Clarissa respondeu que ela é do time bagunceira, mas ela é bem light, eu decidi fazer uma pergunta bônus do podcast, ainda mais porque a gente está falando de redes sociais, Instagram, e quando a gente começa a mexer em tudo, interagir, a gente se perde nas redes sociais com uma facilidade muito grande. A gente fica muito tempo e isso me causa uma certa aflição. Eu gostaria de ser mais disciplinada. Então, queria perguntar para a Clarissa se ela é nas redes sociais disciplinada ou ela é bagunçada, se perde no tempo.
Nas redes sociais eu também sou uma bagunceira light. Tem momentos que eu me permito ficar viajando ali, olhando muita coisa, mas chega uma hora que eu mesma me canso, então não fico assim tanto tempo. E eu não sigo tanta gente assim. Eu cada vez mais eu tô diminuindo o número de seguidores, de perfis que eu sigo, para deixar só aquilo que me interessa, que eu aprendo alguma coisa, que me inspira, e não ficar tanto tempo só olhando concorrentes, que isso acaba minando a cabeça da gente. Então eu procuro, eu me policio sim no uso das redes sociais. Inclusive eu acompanho só Instagram e Pinterest, e o Pinterest é para coisas bem pontuais, quando eu tô buscando alguma coisa. Então eu me limito para poder, eu não sou uma pessoa muito rápida para produzir coisas, então eu preciso usar o meu tempo de forma inteligente. Eu preciso aprender mais sobre isso, mas a passinhos de formiga vamos chegando lá para ter mais produtividade no nosso dia e não entrar pro buraco das redes sociais e esquecer do resto, né, do que é realmente importante. Então eu sou light aí no uso das redes sociais para diversão e distração.
É, a administração de tempo é um tema excelente para fazer um episódio também sobre isso. Eu confesso que toda vez que eu vou aprender alguma coisa e acabo horas no Instagram, mas gostei muito dessa dica, tenho tentado fazer isso também, de direcionar as pessoas que eu sigo, as páginas que são interessantes, cada vez mais diminuir, para também dedicar tempo ao Instagram de qualidade, né? Porque às vezes a gente fica assim, ai, passo horas, mas também conta o que você está fazendo lá. Muitas das vezes, o que eu estou fazendo lá é consumir conteúdo de qualidade, coisas que acrescentam para o meu trabalho ou para a minha pessoa. Então, não é só quantidade, né? É qualidade também. Já quero aproveitar aqui também e agradecer, Clarissa. 2 semanas seguidas, pessoal, não imagina quanto tempo a gente demora para gravar o podcast. E você, assim, um doce de pessoa, super aceitou fazer 2 domingos seguidos, que a gente está gravando de domingo, em plena quarentena. Enfim, muito, muito obrigada. Eu acredito que as pessoas tiveram conteúdo de qualidade, dicas muito boas, e que eles sigam, né, sua página, e numa oportunidade que tiverem, façam o curso, porque eu super indico, realmente vale a pena. E o acesso que a gente tem à Clarissa é sensacional, assim, é muito, muito bom. Então, agora, Clarissa, se você quiser se despedir do pessoal, a gente já tá indo embora, fica à vontade.
Aí, eu nem gosto de falar desse assunto, né? Isso é um bate-papo, ainda mais um bate-papo inteligente, assim, adoro conversar contigo e super funciona, né? Então, é um bate-bola aqui que fica gostoso de ouvir do outro lado também. Espero que as pessoas estejam gostando. E eu quero te agradecer demais pela oportunidade de poder mostrar meu trabalho um pouquinho mais aí para o teu público também e ter essa oportunidade de conversar contigo, de conversar sobre um assunto que eu adoro, é sempre muito gostoso. Então, a dica final é, o conselho final para todo mundo que está aí é usem o Instagram de forma inteligente. Ele é uma ferramenta poderosa, é gratuita, a gente carrega no bolso e as pessoas não usam como deveriam. E aí não tem resultado, e aí reclamam que as coisas não funcionam, enfim. Tem um jeito certo de usar o Instagram para funcionar para o teu negócio. E a minha função aqui é essa, te ensinar os caminhos para minimizar os erros e fazer as coisas darem certo de um jeito mais leve e mais rápido também. Tá bom? Meu muito obrigada aqui. E quem sabe mais pra frente a gente não faz um outro, né?
Pois é, quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta com mais dicas para vocês sobre Instagram e sobre outras coisas também. A Clarissa tem outros assuntos interessantes para falar e a gente pode trazer ela também para falar sobre isso. Agora eu quero pedir para vocês, vá lá no Instagram, na página @adonadabagunça, deixe seu comentário, sugestões, fale o que você gostou nesse episódio, porque a gente fica muito feliz de ter esse retorno de vocês, já que aqui no podcast não tem como deixar comentários. Eu agradeço muito você ter ouvido até aqui. Boa semana. Tchau.
Tem algum bagunceiro aí?